Começa agora mais um programa A Arena do Futuro. É sempre bom podermos estar juntos e abrir a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais voltará vazia. Porque quem está por trás da Bíblia não foram autores humanos somente, mas o próprio Deus que se revela. E aqui, o que eu tenho nas minhas mãos é o poder divino aliado aos seres humanos que compuseram este livro que vai fazer a diferença na sua vida. Se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, está o meu convite para que nesse momento você dê um passo de fé e experimente aquilo que Deus tem para você. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo número 12. Vamos entender um pouco melhor sobre um momento quando a igreja de Deus fugiria para o deserto e lá o Senhor a sustentaria. Essa fuga da igreja tem a ver com o papel da igreja no mundo e o que ela representa. Para saber mais, fia comigo, o Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Eu estou aqui olhando a revista A Cura do Pecado, e esse é um material que vai fazer a diferença na sua vida também, porque é uma revista que vai lhe ajudar a entender como Deus vai solucionar o problema do mal que existe no mundo. Essa revista aqui é um presente da Novo Tempo para você, e que não é necessário pagar nada para ter esse material. Eu tenho a alegria de ser o autor desse guia de estudos, e eu fui muito abençoado preparando esse material, e eu tenho certeza que você também vai receber a mesma bênção, porque é a palavra de Deus. E quando a gente estuda a revelação do Senhor, Ele sempre vai se revelar para mim e para você, e vamos entender mais do Seu amor, da Sua graça, da Sua bondade, e o que Ele está fazendo para que eu e você tenhamos a salvação. A revista está muito bonita, ela tem gráficos, ela tem espaço para você responder. Se você não tem esse material, está o meu convite, porque todos alunos da escola bíblica podem receber esse material aí no conforto do seu lar, ou podem também baixar esse material no seu celular e já começar a estudar a Bíblia. E você me pergunta assim, pastor, o que eu faço para ser aluno da escola bíblica? É um processo muito simples, você tem que fazer o seu cadastro. E a escola bíblica está sempre com matrículas abertas. Além do que, você já sabe que não tem que pagar, porque aqui na Novo Tempo nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. E eles me dão condições de oferecer para você esse material gratuitamente. O site é o seguinte, anota aí o endereço. É novotempo.com/escola-bíblica. Se você já tem A Cura do Pecado e quer um outro estudo bíblico, é só entrar no site da Escola Bíblica, porque você pode fazer mais de um estudo bíblico aqui conosco. O importante é que você entenda bem a palavra do Senhor, fique sem dúvidas para a sua caminhada com Deus ser cada vez mais abençoada e mais especial. Eu quero também lhe convidar, se você ainda não é parte, a se inscrever em nosso canal no YouTube. O canal é o seguinte, a Arena do Futuro NT, NT de Novo Tempo. Então você vai lá, escreve Arena do Futuro NT, vai chegar aqui no nosso canal e você vai encontrar diversos temas, os programas que foram apresentados e se inscreva no nosso canal. Então você vai também poder compartilhar esse material com outras pessoas. Tudo certo? Vamos agora para o tema de hoje, porque esse tema é um tema que nós precisamos estudar de maneira bem profunda. Temos que ir à palavra de Deus para compreender o que é que Deus tem a nos dizer sobre a sua igreja aqui na terra. Quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, nós vemos que a igreja, ela é representada na profecia por uma mulher. Não há dúvidas de que a criação da mulher foi a obra-prima de Deus. foi a última coisa que Deus criou no mundo. Primeiro criou o homem e fez com que o homem se sentisse sozinho, ou se algo faltasse para ele, porque todos tinham uma companheira. E então Deus aparece com aquilo que seria a coisa mais especial da criação, o surgimento da mulher. É por isso que Deus usa a mulher como representação da sua igreja na terra, porque a igreja é especial, assim como as mulheres são especiais. Elas devem ser protegidas, devem ser amparadas, devem ser cuidadas. A figura de uma mulher representa exatamente o que Deus está dizendo para o seu povo aqui na terra. A igreja de Deus, ela então aparece como noiva de Jesus. Lá em Mateus do capítulo 25, Jesus contou a parábola das virgens, onde o noivo vem para encontrar-se com a sua noiva. E este noivo é o próprio Deus, que vem para encontrar-se com a mulher, que ele comprou e resgatou com o seu sangue. Então, a figura da mulher na profecia é muito mais do que alguém do sexo feminino. Representa o povo de Deus aqui na terra. Então, diante desta cena e deste quadro, a Bíblia vai nos contar um momento da história na profecia, onde a mulher, a igreja de Deus, o povo do Senhor aqui na terra, enfrentaria algumas dificuldades. Porque o caminho da igreja do Senhor nem sempre foi um caminho tranquilo, suave e plano. Houveram muitos problemas, existiram muitas dificuldades, existiram dias que foram dias terríveis de perseguição. Mas como Deus tem cuidado da sua igreja em toda a história, ele não permitiria que a igreja ficasse perdida sem saída ou solução, porque sempre há uma saída, sempre há uma solução. Vamos entender um pouco melhor essa descrição que a Bíblia nos faz. Vamos até Apocalipse capítulo 12 e vamos considerar os dois primeiros versículos e assim vamos passo a passo no capítulo 12 para entender todo o quadro daquilo que Deus tem para nos dizer. Vamos à Bíblia? Diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Bom, nós já sabemos que esta mulher aqui representa o povo de Deus, representa a igreja que Deus tem aqui na terra. Ela tem o sol como roupa. Continua dizendo o texto bíblico: com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Dá para imaginar a cena? Você consegue visualizar tudo o que a Bíblia está nos descrevendo? Essa mulher, que é a igreja, ela tem um bebê que está prestes a nascer. E nesse momento da história, ela estava gritando com dores de parto, ou seja, eram os momentos antes do surgimento deste bebê. Há outros elementos mais na profecia. Vamos avançar um pouquinho na leitura. Versículo 3 e 4 de Apocalipse, capítulo 12. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Uau! Esta é a cena que a Bíblia está nos descrevendo. Daquilo que nós lemos até aqui, parecem duas forças muito diferentes. De um lado, uma mulher que está em um momento de dor. Uma mulher grávida não tem toda a agilidade necessária. Ela não tem as forças necessárias para enfrentar um dragão. Aparentemente, é uma luta onde o dragão leva muita vantagem, porque a mulher, na situação que ela está prestes a dar à luz, ela não tem como lidar com esse dragão de igual para igual, porque ela está enfraquecida, ela sente dores e dores fortíssimas perto de um nascimento de um bebê, e é nesse momento que esse dragão aparece para devorar o filho. Você já consegue entender um pouquinho mais sobre o que a Bíblia está dizendo? O filho da mulher seria o salvador da igreja. É aquele que vem para tornar a igreja vitoriosa. E este filho que está para nascer é o próprio Jesus Cristo. Ele está para surgir de dentro da igreja e transformar-se no libertador da igreja. Mas antes de Jesus nascer, o dragão, que é o diabo, sabendo que será derrotado por esse bebê que está para nascer, ele se posiciona na frente da mulher, esperando o nascimento. Porque assim que o bebê saísse do útero da mulher, ele então devoraria esse bebê, mataria o bebê. Porque um bebê é fraco, é frágil, é indefeso. Um bebê não consegue lutar e nem lidar com a vida. Então nós temos, nesse momento da história, uma mulher frágil porque está à beira do parto, está à beira de dar à luz. E temos um bebê que é frágil, que necessita da mãe, que tem que ser amamentado, que tem que ser cuidado, que tem que ser feito todos os preparativos para que ele consiga viver, crescer e se desenvolver. Quando eu olho para esses detalhes na profecia bíblica, eu preciso discernir na história, porque o relato bíblico que nós estamos lendo aqui em Apocalipse capítulo 12, ele vai encontrar eco naquilo que já aconteceu. Então, hoje, nós que estamos no futuro, olhamos para o passado e sabemos exatamente quais foram os passos que tudo aquilo aconteceu. Então, Deus vai revelando para nós a história desde o passado até o futuro. E isso é a certeza de que nada está fora do controle de Deus da história. Ele sabe cada detalhe, ele sabe todas as coisas, é por isso que ele pode assumir a sua vida, é por isso que ele convida você a se entregar a ele, e é isso que vai fazer a diferença. Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui no texto bíblico de Apocalipse capítulo 12, porque há mais detalhes que a história vai nos acrescentar. Diz assim: ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Está falando aqui de Jesus. E governar significa que ele seria o verdadeiro rei. Mas, diz a Bíblia, que o filho da mulher seria arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Há outras informações aqui que precisamos considerar. Quando a Bíblia diz que o filho da mulher, ele foi para o céu, significa que ele veio aqui na terra, cumpriu a sua missão e retornou para o céu, de onde ele rege todas as nações com o seu cetro de ferro. O fato do filho ter voltado para o céu significa cumprimento da missão. Mas, enquanto ele está lá no céu, a mulher, a igreja, continua aqui na terra. Em um determinado momento da história, a perseguição se intensificou. E essa mulher teve que fugir para o deserto, porque se ela não estivesse neste lugar, ela não sobreviveria. A perseguição foi tão intensa, foi tão dura, que não houve outra possibilidade para ela senão escapar, senão sair de cena. E lá ela ficaria por 1260 dias. Há outros símbolos que nós encontramos nessa descrição de Apocalipse capítulo 12 e que ajudam a compor este cenário que nós estamos criando dentro do relato bíblico. Por exemplo, essa mulher estava vestida do sol. O sol é uma representação da força da justiça de Cristo. Debaixo dos pés da mulher, a Bíblia diz que estava a lua. E a lua é representado pela Bíblia Sagrada. Por quê? A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Então, a luz do sol bate na lua e o que nós vemos na terra é o reflexo. A Bíblia, ela não tem luz própria. A luz da Bíblia vem de Jesus. Então, Jesus emana a sua luz e a luz passa pela Bíblia e reflete em nossa vida. A lua que está debaixo dos pés é também a base dessa igreja. Porque se a mulher está sob a Bíblia, significa que a igreja é a igreja que está vivendo exatamente aquilo que Deus deixou em sua revelação. Então, a igreja, ela tem como sustentação as revelações que Deus nos deixou. Um outro elemento que ela tem é uma coroa na sua cabeça. Essa coroa tem 12 estrelas. 12 estrelas significa povo de Deus. E coroa representa vitória. A coroa com 12 estrelas significa, então, a vitória do povo de Deus. Embora a luta pareça desleal, dragão contra mulher grávida, à beira de dar à luz, a vitória está garantida. A mulher é quem ganha essa batalha. E não é na força própria que a mulher ganha, mas é no poder que vem do próprio Senhor, porque Deus está sustentando esta mulher. Por isso, a igreja, em toda a história, tem sempre passado por crises, passa por dificuldades, enfrenta problemas, mas a igreja permanecerá. A igreja continua, porque é Deus que está cuidando dessa igreja. E já está prescrito na profecia que a igreja terminará vitoriosa. E hoje, você que ainda não pertence à igreja, precisa dar um passo de fé e pertencer a uma igreja. Entrar para o povo de Deus, para que você faça parte do grupo vitorioso, que vai herdar a vida eterna, que terá salvação. É esse o meu convite para você hoje. Esse é o resumo do programa Arena do Futuro. É a aceitação da graça do Senhor na sua vida, para que Ele faça de você aquilo que Ele quer. O plano de Deus para você é vida eterna. Não tem outro plano. Deus não tem uma outra saída para nenhum ser humano a não ser salvação. Mas depende de cada um escolher. É por isso que Ele bate a porta do coração. E quando Jesus bate a porta do coração, Ele não bate para ficar do lado de fora. Ele bate porque quer entrar. Se você ouvir a voz dEle, abra a porta, permita que Ele entre. Porque enquanto você não abrir a porta, Ele continuará batendo. Mas Jesus não quer ficar batendo na porta do seu coração indeterminadamente. Ele quer parar de bater para entrar na sua vida, para entrar aí no seu lar, para entrar no seu casamento, para entrar no seu trabalho, para entrar nos seus projetos, nos seus sonhos futuros. Está planejando se casar, né? Coloca Deus nesse plano. Coloque a igreja dentro da sua vida, porque por meio da igreja você se conecta com Deus, você exerce os seus dons espirituais, você vive uma vida de pastoreio, onde você ajuda e é ajudado, onde você está à disposição para ser canal de bênção para quem precisa. Por isso é imprescindível pertencer à igreja. A igreja vai vencer. Ela já ganhou. Deus agora está chamando apenas você para entrar num jogo que já está ganho e celebrar a vitória. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. O dragão, obviamente, nós sabemos que é o próprio diabo que se levanta contra a mulher. Esse filho é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A gratidão no meu coração hoje é porque eu tenho um Deus que se importa. Porque eu tenho um Deus que se preocupa com você. Eu não estaria aqui, na Novo Tempo, lhe dizendo isso, se eu não cresse de todo o meu coração. Se eu tivesse qualquer dúvida no meu coração, eu não estaria falando isso para você. Porque eu estou completamente certo. Eu me sinto seguro a fazer a você esse convite. Porque Cristo, Ele é o responsável pela vitória da mulher. Contra o dragão, ela ganha. Mas vamos voltar à Bíblia. Vamos seguir um pouquinho mais Apocalipse capítulo 12. Vamos ao versículo 13 e 14. Diz assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Há outros elementos mais na profecia aqui que nós precisamos identificar. Essa mulher, ela vai rapidamente para o deserto e lá ela ficaria tempo, tempos e meio tempo. Isso significa a mesma coisa que 1260 dias ou 1260 anos. Nós já vimos em outros programas, a Arena do Futuro, o que de fato aconteceu com a Igreja do Senhor. Esses 1260 dias, na verdade, eles valem 1260 anos, porque existe na profecia o princípio dia-ano. Toda vez que existem elementos que foram diminuídos na profecia, algo grande foi representado por algo pequeno, esse pequeno representa algo maior. Então, dia é algo pequeno, que representa algo maior, que são os anos. Esses 1260 dias, então, apontam para 1260 anos. E nós sabemos, pela história, que no ano 538 da nossa era, Justiniano fez um decreto onde ele reconheceu o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Este tempo foi o tempo do qual a Igreja de Deus teve que ir para o deserto, porque aconteceu uma unificação entre política mais religião. E quando a política e a religião se juntam, atrocidades acontecem em nome de Deus. Então, a igreja passa a ser perseguida porque queria viver exatamente as verdades que estavam na palavra. E como ela não podia viver, ela então teve que ir para o deserto, ficar longe da vista das pessoas, porque lá ela seria perseguida. Então, fazendo uma conta, 1260 anos é o período que a igreja ficaria, isso vai terminar em 1798. Essa é a conta simples que nós fazemos. Em 1798 aconteceu o aprisionamento do Papa Pio VI, quando termina a supremacia papal, e nesse momento a igreja que estava no deserto, ela pode voltar, porque ela já não mais seria perseguida, ela poderia viver e exercer a sua fé. E isso é algo imprescindível para a nossa compreensão. Diz a Bíblia: então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Ou seja, a serpente, o poder do mal, ele tenta de tudo para destruir a igreja. Ele luta contra a igreja. Mas lá no deserto, Deus a sustenta. Deus cuida da igreja. Porque a ira do diabo está sempre contra a igreja de Deus. Ele não quer que a igreja de Deus prospere. Ele não quer que você pertença à igreja de Deus. Tudo que ele puder fazer para atrapalhar a sua vida, ele vai atrapalhar. E o que ele puder colocar de argumentos contra a igreja para você, ele vai colocar. Há muitas pessoas que não conseguem entender e compreender que a igreja de Deus foi estabelecida na terra para que eu e você nos preparássemos para o grande encontro com o Senhor. Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Agora, igreja, eu não estou falando de prédio, de teto, de telhado. Igreja é povo, igreja é gente. Todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, todos aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, buscando a Deus o tempo todo, em conexão com o céu, manifestando a graça do Senhor nas suas ações e no seu dia a dia, são pessoas que estão na igreja de Deus. E é este povo que Deus vem para buscar. São essas pessoas que vão desfrutar da eternidade junto a Cristo Jesus. Agora, a ira do diabo está aí, perseguindo a igreja, fazendo de tudo para ela se perder. Então, durante os 1260 anos, a igreja continuou existindo. Sempre existiu, lá com os valdenses, com os albigenses, com os huguenotes, ou com os cátaros, sempre existiu. A igreja manteve-se fiel, porque esses grupos de pessoas, ainda que perseguidos, eles viviam refugiados, vivendo exatamente as verdades de Deus. Eles obedeceram aquilo que Deus havia dito em sua palavra, e aquilo que Deus continua dizendo para mim e para você. Diz a Bíblia: a terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca, ainda que existiram ações orquestradas do mal contra a igreja, Deus manteve o seu povo. E depois de 1798, essa igreja volta do deserto para restaurar as verdades que foram esquecidas, verdades que foram abandonadas. Nesse período de 1260 anos, quando a igreja não podia mais se organizar oficialmente, vivendo isolada, a igreja ela precisou encontrar formas para existir. Mas depois que a perseguição, a supremacia terminou, a igreja poderia voltar para ser exatamente aquilo que Deus esperava que ela fosse. Se Deus tem controlado todos esses pontos da igreja, é porque Ele tem um cuidado especial sobre a igreja. A igreja de Deus vai existir até o dia do retorno de Cristo aqui na terra. Enquanto nós estamos nessa fase de preparação, eu quero te convidar a procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Encontra ela, vai lá, procura a liderança da igreja, diz que você tem acompanhado a Novo Tempo, fala da bênção que tem sido essa emissora na sua vida, como Deus tem falado ao seu coração, como você tem ouvido a voz do Senhor. E lá, entre para a igreja, passe pela experiência do batismo, e você vai entender que a vida que Deus tem é uma vida muito melhor. A vitória está garantida. Quer participar? É só subir no pódio, agarrar o troféu e levantar e celebrar, porque Jesus está voltando para dizer: bem-vindo ao lar eterno. Vamos orar? Querido Senhor, eterno Pai, neste momento eu quero entregar cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que o Senhor se manifeste nessas vidas e nos ajude a pertencermos ao teu povo aqui na terra e nos mantermos firmes ao lado do Senhor até que Jesus Cristo volte. Pai, temos problemas e dificuldades, mas confiamos no Senhor que nos ajuda e nos dá as forças necessárias. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.